propagandas que acabámos de ouvir, os últimos dados conhecidos do indicador revelam que diminuímos 5 posições nesse indicador. Ao contrário do PS, a Iniciativa Liberal não está confortável com esta situação. As propostas da Iniciativa Liberal hoje vão desde simplificar declarações, fundir documentos de proteção de informação com todo o equilíbrio de privacidade e de segurança informática em que somos claros numa defesa intransigente. Defendemos que as empresas possam receber o IVA das dívidas de clientes de cobrança duvidosa, que possam escolher elas próprias, sim, os seus métodos de stock, tal como outras liberdades que defendemos. Nós podemos, senhores deputados, brincar com as palavras. Dizer que é uma epidemia burocrática, dizer que é uma semana de pacotes e que chegou a hora do pacote da simplificação. Mas o tema é sério e é necessário dizer que a iniciativa privada tem de ser incentivada e capacitada, libertando de complexidades desnecessárias que desincentivam a criação de valor. O tempo gasto com os procedimentos relacionados com procedimentos com o Estado é grande e tem de ser menor. Também é sério que está ao nosso alcance fazer uma diferença enorme no dia-a-dia de profissionais liberais, empresários, micro, pequenas e médias empresas. Nós não nos podemos resignar e achar que a complexificação é um fardo, porque não é. Não nos podemos resignar e achar que a burocracia é um fardo, não é. Não podemos achar que temos diagnósticos infindáveis, planos e rejeitar soluções execuíveis que fazem a diferença. Um projeto que esteja em propaganda há vários anos, não significa por isso que esteja em ação. Nós vemos em muitos planos e programas palavras bonitas e processos de intenção. Hoje temos oportunidade para o plenário não ficar oco na ação. Eu espero francamente que a Iniciativa Liberal possa ter hoje estas medidas aprovadas para o tal trabalho digno na especialidade. Nós precisamos também de ouvir as realidades...
Quero concluir, Sra. Deputada.
Sim, para dizer que nós precisamos de ouvir as realidades concretas dos empresários, dos profissionais liberais, das empresas lá fora, trazer as suas preocupações para aqui e, mais do que as preocupações, as soluções. Está ao nosso alcance.
Muito obrigado,
e a Iniciativa
Sra.
Liberal será intransigente nisso. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, assim concluímos o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados o contributo que deram para a aceleração dos trabalhos. E agora, mantendo-nos na mesma toada, passamos para o ponto 4 da ordem de trabalhos, que tem a ver com o projeto de lei número 30/15, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que arrasta diversas iniciativas legislativas. E dou de imediato para apresentar esta iniciativa legislativa, o projeto de lei número 30/15, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP traz hoje a debate uma medida que é de particular relevância para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, em particular por se tratar de uma importante medida de fixação e retenção de profissionais de saúde. O regime de dedicação exclusiva não é apenas indispensável no Serviço Nacional de Saúde, enquanto solução que estanca a saída de profissionais de saúde que estão a abandonar o SNS, é também uma solução que os profissionais de saúde, empenhados e comprometidos com o serviço público, pedem e exigem. Porque sabem que só com medidas que os valorizem e reconheçam efetivamente a importância do seu papel na garantia dos cuidados de saúde à população e o futuro do SNS, se podem comprometer e permanecer nos nossos hospitais e centros de saúde que tanta falta fazem. Este regime de exclusividade que propomos, sendo facultativo, não prevê apenas a valorização das condições remuneratórias, vai muito além dos incentivos financeiros, que são da mais elementar justiça. Por isso mesmo, propomos uma majoração de 50% da remuneração. Nesse sentido, propomos ainda a majoração de 0,5 ponto por cada ano avaliado ou 1 ponto por cada ciclo de avaliação, um aumento da duração do período de férias em 2 dias, a participação em atividades de investigação, formação e qualificação, a preferência nos procedimentos concursais no caso de igualdade de classificação, ou seja, o regime de dedicação exclusiva que defendemos destina-se a médicos, enfermeiros, bem como a outros profissionais também com necessidades de fixação, um regime que, além de representar uma compensação para quem escolhe o serviço público, por ficar impedido de exercer funções em unidades de saúde do setor privado e social, traduz-se também em mais direitos, carreira, formação, reconhecimento e respeito por quem escolhe a causa pública. Senhor Presidente, senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde atravessa tempos difíceis. Não devemos escondê-lo, antes sim identificar as suas dificuldades, para, com medidas eficazes, combater e corrigir as suas carências, dotando o SNS da capacidade necessária para assegurar os cuidados de saúde que os portugueses precisam e a que têm direito. O momento atual é decisivo para o futuro do SNS. O mesmo é dizer para a saúde do povo português. Já não é possível adiar mais. Por isso mesmo, é urgente inverter este caminho de enfraquecimento dos serviços públicos e de saúde, que só levará a ter uma população mais doente por falta de acesso aos cuidados de que precisa e mais explorada, alimentando o negócio da doença. É por isso que, além da medida que hoje aqui debatemos, teremos a oportunidade de votar ainda hoje, o que se impõe é a adoção de respostas que permitam a contratação e fixação de profissionais de saúde no SNS, para recuperar os atrasos na prestação de cuidados, para assegurar a realização de consultas, cirurgias, exames, tratamentos, para atribuir médico e enfermeiro de família a todos os utentes, quando hoje cerca de 1,5 milhão de utentes não têm médico de família, ou seja, para garantir cuidados de saúde a que os utentes têm direito, com elevada qualidade e no tempo recomendado. O PCP não faltará à luta pelo reforço do SNS por profissionais e meios indispensáveis para garantir a todos os utentes os cuidados de saúde de que necessitam. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Ainda bem que Vossa Excelência deixou 28 segundos, porque tenho uma pergunta. E a pergunta é da Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia Bento, a quem passo imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Dias. Segundo dados do Governo, no final de 2021 existiam no Serviço Nacional de Saúde cerca de 30 mil médicos e 50 mil enfermeiros. A exclusividade do Serviço Nacional de Saúde só poderá funcionar com reformas profundas na governação que contemplem os serviços, a sua autonomia, remunerações atrativas, condições flexíveis, assentes numa capacidade de definir e monitorizar os compromissos entre as diferentes entidades com o objetivo de obter ganhos na saúde. O projeto de lei do PCP vem propor para os referidos profissionais de saúde um regime de dedicação exclusiva, opcional, com uma majoração de 50% da remuneração base mensal. E daqui deixo-lhe a primeira questão sobre se tem ideia qual o impacto que esta medida tem em termos económicos no Serviço Nacional de Saúde e se considera que estes valores competem com os valores praticados no serviço privado. Pergunto-lhe também se gostaria de perguntar se o PCP falou ou ouviu os sindicatos médicos e dos enfermeiros antes de apresentar esta sua iniciativa. O projeto de lei do PCP vem ainda propor que este regime de dedicação exclusiva se aplique de forma obrigatória aos profissionais que exercem funções de chefia, vedando-lhe, pois, qualquer possibilidade de exercício em funções de unidades de saúde do setor privado ou social. O que lhe pergunto é se o PCP tem ideia do efeito que isto provocaria no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, com a possível saída destes profissionais com cargos de chefia, e se acreditam mesmo que os profissionais do topo ficariam no Serviço Nacional de Saúde, recebendo muito menos daquilo que poderiam oferir no privado. E, finalmente, um repto. Aceitem a baixa do vosso diploma sem votação, que demonstrando assim que a vossa iniciativa não será apenas um mero oportunismo político e poderá haver um debate mais equilibrado, mais vasto, que vá de encontro às necessidades do setor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com o pouco tempo que me resta, dizer-lhe que o regime de exclusividade já existiu, foi terminado em 2009, mas ainda existe médicos em regime de exclusividade no SNS. E, portanto, era basicamente isto que os sindicatos e que os profissionais de saúde pedem. Retomar isso, alargá-lo a outros profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e outros profissionais de saúde que fazem falta. Quanto à questão da remuneração e quanto custa, Senhora Deputada, é muito mais barato a prestação de cuidados do SNS do que comprar aos privados, desvalorizando e enfraquecendo o SNS. Garantidamente que fazer dentro do SNS é muito mais barato do que comprar aos privados. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecimentos até pela forma como se conteve no seu tempo, que é excelente. Agora, para apresentar o projeto de lei número 268/15 do Chega, damos a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos em primeiro lugar começar já a combater as fake news e pôr os pontos nos is. O Chega propôs reforço de medidas do SNS nos dois últimos orçamentos de Estado e esta notícia é de dezembro de 2020, Srs. Deputados. Os senhores deputados do Partido Comunista, que agora até têm um ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas, por favor, atualizem-se e não voltem mais a dizer que o Chega quer extinguir o SNS. O Chega o que quer é uma saúde para todos, quer no público, quer no privado, um sistema que traga para todos os cuidados de saúde de primeira linha que queremos em Portugal. E não queremos um sistema proto-soviético à imagem do que as esquerdas querem hoje. O que o Chega quer mesmo e defende são pessoas com mais recursos para terem acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente nos casos em que o Estado não consegue suprir essa necessidade. Ontem o SNS fez 43 anos, é verdade. O SNS é assim um tipo de meia-idade, meio frustrado, um tipo que foi sempre mimado pela sua família de esquerda, sempre criado com muito dinheiro no bolso para gastar, mas a quem se pede poucas responsabilidades. Mas os amigos deste tipo de 43 anos, deste SNS, os seus amigos, os seus melhores amigos, são os quadros médicos e os quadros de enfermagem. Mas ao fim destes 43 anos, de estarem sempre a provar que a sua amizade é resiliente e a tentarem puxar o seu amigo SNS para cima, agora são obrigados a escapar aos maus tratos deste próprio amigo devido às más condições com que são diariamente esmagados. O SNS, ao fim de 43 anos, é temido pelos seus amigos e por aqueles que usam. Os comunistas vêm aqui hoje querer colocar uma cortina de ferro à volta do SNS. E nós sabemos bem que quando os comunistas constroem muros contra as liberdades, quem sofre somos sempre nós, o povo. E hoje este SNS à moda esquerdista tem grávidas que têm que percorrer mais de 150 km para dar à luz. Quando o INEM as faz passear por 3 distritos diferentes, saindo do Setúbal, do Seixal, indo até Santarém, indo dar à luz às Caldas da Rainha, quando todas as maternidades destes distritos estavam fechados, mas sem nunca se lembrar que no próprio distrito de origem existem hospitais cujas maternidades nunca fecham e que podem ajudar estas pessoas. Sim, senhores deputados, são aqueles hospitais que nunca fecham os blocos de parto e que já fazem 30% dos partos em Lisboa. São, de facto, os hospitais privados. Este SNS que temos de esquerda hoje em dia é um SNS que responde com comissões às mortes dos bebés por falta de assistência de parto. É um SNS que responde com comissões às listas de espera para exames, cirurgias e consultas. É um SNS que responde com comissões a concursos de especialidade completamente desertos, a mais de 1.300 milhões de euros perdidos em desperdício, repito, 1.300 milhões de euros desperdiçados em desperdício, milhares de declarações de escusas de responsabilidade de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e pasme-se. Hoje em dia, até os auxiliares, assistentes operacionais, assinam escusas de responsabilidade no nosso INS. Temos ainda um INEM que obriga os tripulantes a pilotar ambulâncias com décadas, milhões de quilómetros e que perdem literalmente as suas rodas quando estão a fazer o socorro. Meus senhores, esta ambulância anteontem em Braga perdeu uma roda com os tripulantes lá dentro, um médico e um enfermeiro. Ficaram eles em perigo de vida quando iam para tentar cuidar de um doente emergente que estava também em apuros, nem os próprios, nem o doente teve os seus cuidados de saúde que merecia. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje morrem mais portugueses vítimas deste SNS socialista do que vítimas da invasão russa na guerra da Ucrânia. Na Ucrânia, nestes 7 meses de invasão russa, desde 24 de fevereiro, morreram já 5.600 civis e 9.000 militares ucranianos. pois em Portugal, em cada um destes 7 meses, em cada um deles morreram mais do que 10 mil pessoas por mês. Por isso, a nossa proposta vai...